Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio de mais uma temporada do Abroadcast, o meu podcast. Eu sou Bel Oliveira, e esse aqui é um espaço onde eu sento num canto tranquilo de casa e eu jogo conversa fora com você que está aí do outro lado sobre pontos de vista, ideias que passam pela minha cabeça, opiniões, vivências, divagações e também, por que não, as partes chatas e reclamações de ser uma mulher negra morando fora do país. Hoje temos uma convidada. Hoje a gente abre a temporada já com uma convidada. Eu trouxe aqui a Evelyn, vou deixar ela se apresentar para vocês saberem mais o que que a gente vai falar.
Olá, eu sou a Evelyn Cia, eu sou psicóloga, psicodramatista e moro aqui em Barcelona também.
Ah, desculpa, eu tô tomando uma cerveja. A gente tá aqui no final de tarde em casa tomando uma cerveja e eu tinha chamado a Evelyn pra gente fazer esse podcast porque em todos os episódios, ou quase todos os episódios do Abroadcast, eu sempre falo sobre a necessidade de fazer terapia, né? Assim, sei que tem pessoas que não vão querer fazer, mas eu sempre recomendo. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde mental, mais propriamente sobre depressão, né, Evelyn?
Isso, depressão e ansiedade.
E tipos de
Terapia.
terapia. Então vamos lá, vamos deixar a Evelyn falar. Basicamente, o que eu acho que eu falo, vamos deixar a Evelyn falar e eu continuo falando. Ai, que maravilha. É o hábito de falar sozinha, gente, mas hoje eu tenho uma convidada, não é mesmo? Explica pra gente um pouquinho sobre esse ponto comum que as pessoas acham que, tipo, hoje eu tô triste, eu tenho depressão. Hoje eu tô um pouquinho nervosa, eu tenho ansiedade. Que é uma ideia muito comum, né? Eu acho.
Sim. Bom, eu sou psicóloga clínica, eu trabalho há quase 7 anos já como psicóloga na clínica. E sim, é muito comum as pessoas dizerem, acho que não é errado, porque é uma forma leiga de dizer, escuta muito, né? Ah, hoje eu tô deprimida. Ou as pessoas que falam que têm ansiedade como se isso fosse. Quer dizer, dizem que tem ansiedade como se já fosse um diagnóstico, uma doença. E nem toda ansiedade é uma doença, assim como nem toda depressão vai ser um transtorno depressivo. Que nós vamos ter momentos na vida em que você vai ficar deprimido por circunstâncias, eventos, assim como muitas coisas vão deixar ansioso. E existe sim a ansiedade normal, assim como também a tristeza é um sentimento normal da vida e também vão ter momentos em que nós vamos ficar mais tristes. A diferença dos dois vai ser quanto tempo dura os sintomas e também a intensidade. E claro, se a pessoa tem prejuízos na vida por conta desses sintomas. Se ela tem prejuízo social, se ela não consegue trabalhar, não consegue sair com os amigos. Daí vai variar de acordo com cada pessoa, se é ansiedade, se é depressão.
O principal de tudo, né, de que você tá falando, é procurar um especialista, procurar alguém que possa te dar um
Sim.
diagnóstico, não só você dizer que eu tenho depressão, eu tenho ansiedade e aí eu tô diagnosticada.
Sim, bem, falando um pouco sobre a ansiedade, eu peguei aqui algumas definições, que é do DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que ele é usado por psicólogos e psiquiatras para diagnosticar as pessoas. Então, transtorno de humor deprimido e temos transtorno de ansiedade. Falando primeiro da ansiedade, então vão ter vários tipos. Tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, temos as fobias, tem o transtorno do pânico e tem as ansiedades não especificadas também. Daí os sintomas são diversos: é palpitação, sudorese, medo de morrer, são os pensamentos obsessivos, que é quando. As pessoas relatam ter como se fosse um pensamento intrusivo, algo que aparece de repente e que a pessoa fica martelando a cabeça com aquilo o dia todo. E claro, sempre pensando que são coisas que trazem sofrimento. Também pode gerar insônia, medo excessivo, as pessoas que acabam tendo muito medo. Mas aí também é o medo que trava, né? Quando você sente um medo e acaba não conseguindo fazer coisas. Digamos, normais.
Porque todo mundo tem medo, né? Assim,
Sim,
né?
todo mundo tem medo, mas se você tem um medo que você não consegue, sei lá, ir ao supermercado.
Desculpa, eu pensar que quem tem cu tem medo. Ai, gente, desculpa, eu sou infantil mesmo. Voltando ao que a Evelyn tava falando. Enfim.
Sim, falou do medo, né? Então nós temos também a parte normal da ansiedade. Que é quando a ansiedade ela vem como um, digamos, um sentimento de cautela. Se você está diante de uma situação de perigo, é normal que você vá sentir uma ansiedade. Até mesmo um exemplo muito bobo, assim, é brinquedos de parque de diversão, que vai gerar uma ansiedade. Porque, claro, né, não é algo natural, então você vai se sentir ansioso. A ansiedade também serve como uma preparação. Quando a gente tem uma prova para fazer, um teste, uma entrevista de emprego, quando você vai lá no seu primeiro encontro com o crush ou a crush, é normal que se sinta ansioso. A diferença sempre vai ser por quanto tempo esses sintomas duram, a intensidade deles e se a pessoa tem prejuízo na vida, se está gerando muito sofrimento.
Uhum.
É, que por mais que a gente fale de uma ansiedade normal, é importante pensar que vai existir, né, a doença. É óbvio que existe os transtornos de ansiedade. E nós temos muitos métodos, muitas formas de tratar e trabalhar com isso de forma a reduzir esse sofrimento e que a pessoa consiga lidar com isso de uma outra forma e tudo mais. Sobre a depressão, o transtorno depressivo. Também vão ter vários tipos. Tem a distimia, a depressão maior, depressão induzida por substâncias, decorrente de condição médica e os transtornos depressivos inespecíficos. Os decorrentes de condição médica, acho que isso é importante ressaltar, porque quando você vai a um profissional de saúde, pelo menos assim, essa é a forma como eu trabalho. Acho que tudo que eu vou dizer aqui é de
claro,
como eu trabalho.
Seu...
Eu não sou a pessoa que dita as regras sobre a psicologia e a psiquiatria. Uhum. Mas assim, se a pessoa tem um quadro depressivo, acho que é muito importante sempre fazer uma investigação do quadro de saúde geral. Porque tem muitas doenças que podem gerar sintomas depressivos, como, bem simples, falta de vitamina D gera sintomas depressivos, anemia, entre outras doenças também podem gerar na pessoa
essa sensação,
né, de estar deprimido.
Uhum.
E o inespecífico pode ser diversas coisas, como quando a pessoa está passando por um luto, perdeu o emprego, terminou o casamento, quando, né, alguém da família morreu, alguém próximo, isso também pode desencadear um quadro depressivo.
São sintomas não pontuais, digamos assim, né? Tipo, não é coisa que acontece todo dia. Esperamos que você não perca o emprego todo dia, esperamos que você não se separe todo dia.
Sim, sim. Aí, por isso, também, na depressão, a gente vai olhar para a persistência dos sintomas. Por exemplo, no luto, até uns 3 meses, é normal que a pessoa vá se sentir deprimida. Se passa disso, aí é importante consultar um profissional, porque pode ser, enfim, algo mais, né?
Uhum.
Também existem os fatores genéticos e ambientais. Aí, falando sobre as pessoas que eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas falando sobre depressão sazonal, sobre, acordei deprimido hoje. Primeiro que eu percebo tanto da minha vida quanto da prática clínica, que existe uma dificuldade imensa em lidar com a tristeza e as frustrações. De que, bem, Bel... Você, como influencer, deve saber mais disso também,
não,
né?
A sensação que eu tenho é que constantemente... As minhas fotos são bonitas? Acho que sim. Mas eu procuro falar mais sobre a realidade, porque o Instagram basicamente é uma vitrine de mentira, né? A gente tá ali construindo camadas de perfeição e as pessoas não sabem lidar quando, por exemplo, veem uma coisa e aí... Sei lá, vamos falar de uma influencer bem grande que tenha um milhão é pouco hoje em dia. Mas enfim, bem
sim.
grande. Né, que viaje e tudo mais. Então, é uma vida que algumas pessoas olham essa vida, vão querer ter essa vida e não vão ter essa vida. E você se sente mal porque você não pode ter o que aquela perfeita influencer tem. E eu tento trazer a realidade, né? Tipo, tem coisa boa, mas também tem coisa ruim.
Sim, com certeza. Bom, e até nós mesmo, a gente que tá vivendo fora do Brasil,
sim.
sabe também, né? Que as pessoas acham que a vida é uma maravilha e a gente sabe que não é. E, assim, é muito normal que a gente se compare com outras pessoas, isso não é um problema só seu, ouvinte, que está aí. Todo mundo faz isso, e até penso que é a proposta mesmo, de Instagram, Facebook,
uhum.
e até mesmo do capitalismo, né? Para que a gente
Sim.
queira sempre mais e sempre seja insatisfeito.
Agora estamos falando!
Sim. Enfim, mas quando você se sente triste, não necessariamente isso quer dizer que é depressão.
Uhum.
Até falando um pouco de mim, assim, eu tive, fui diagnosticada com depressão aos 19 anos. Foi logo que eu entrei na universidade, eu tinha me mudado. Eu sou de São Paulo, de Sorocaba, eu tinha ido para Curitiba para estudar e me vi deprimida. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu lembro que eu comecei, eu fazia acompanhamento psiquiátrico e fazia terapia. Inclusive, isso é muito importante, que o teu terapeuta faça terapia também. Mas eu lembro que o meu terapeuta da época, ele falou algo assim que foi muito importante e que é uma coisa que eu também passo para os meus pacientes. É que isso que a gente meio que aprende que é ruim, pode ser um traço da sua personalidade, como a depressão e a ansiedade. Mas não assim, por exemplo, hoje eu entendo que eu tenho uma tendência a ser mais introspectiva.
Uhum.
E antes, isso sempre parecia que era tristeza, e era sempre que eu ficava com muito medo de voltar a ter depressão, de ficar mal de novo, de me ver naquele lugar onde eu já estive.
Uhum.
Que quem tem depressão ou teve, sabe que não é fácil.
Sim.
Mas também entender que parte daquilo pode ser seu. E tá tudo bem, assim, tá tudo bem mesmo, né? Tem pessoas que vão ficar mais ansiosas diante das circunstâncias da vida, que vão ficar mais ansiosas do que outras pessoas quando tem algo a fazer. O problema é que foi instituído uma normalidade e tudo que foge disso é tido como doença.
E a normalidade é feliz, né?
Todo a normalidade mundo precisa é feliz,
ser feliz.
Mas não tanto, porque senão é mania. Aí você também tem problemas.
Tem que ter o meio termo. O meio termo não, assim, mais para feliz do que a tristeza não é bem-vinda na sociedade que a gente...
Sim, sim. Tem que ter... o equilíbrio, né? Uhum. Parece que você tem que estar sempre equilibrada, na medida certa de felicidade, a tristeza. Até mesmo a gente pensando em redes sociais, a tristeza não é aceita. São pouquíssimas pessoas que falam, né, abertamente sobre tristeza, sobre depressão. E acho que tudo bem, é importante falar sobre depressão, mas da tristeza no geral, assim, porque... Uhum. A gente não vive na Disney, né? Tipo, quando você abre a janela, não tem um passarinho azul cantando pra você. A vida é difícil, né? O mundo tá uma merda. Então, é claro que nós vamos sofrer.
Sim, eu vi muito durante no começo da pandemia, né? No começo do ano passado, eu percebi muito uma necessidade das pessoas de serem produtivas e felizes enquanto o mundo tava desmoronando. E eu, assim, eu, da minha parte... Pra mim era uma vitória quando eu conseguia tomar banho antes da meia-noite. Tipo, entre 5 e meia-noite. Nossa, 5 da tarde. 5 da manhã não, né? Que eu tava dormindo. 5 da tarde e meia-noite eu tava, assim, feliz. E tinha dia que eu tomava banho no último segundo, assim, porque eu não conseguia fazer nada. E aí eu vendo as pessoas falando, não, nessa quarentena eu estou... Tá tudo bem, eu tô sendo feliz, eu tô sendo produtiva, eu tô fazendo um curso de não sei o que, não sei o que lá. E eu do meu lado só assim, gente... Que dia é hoje? Não sei que dia é hoje, não sei que horas são. Afundada numa tristeza, Porque eu também fui diagnosticada com depressão já, acho que em 2015. E aí eu tava passando por um momento muito difícil vendo as pessoas. Eu não sei se as pessoas realmente estavam fingindo ou tentando se enganar de que aquilo tudo era uma situação passageira. Mas eu fiquei meio desesperada.
Sim, é desesperador mesmo. Acho que até falando um pouco de pandemia... Realmente, né? Acho que todo mundo foi bombardeado por milhões de coisas. Exercício em casa, receita de pão, e nossa, feng shui, e
pintar a parede.
Pinte sua parede, faça exercício, acorde cedo, planner, e todas essas coisas de organização que, nossa, capitalismo ama, né? Vamos vender aí mais coisa.
Uhum.
E assim, tudo bem se pra, né, pra quem tá ouvindo isso funciona, que bom, mas não funciona pra todo mundo. E o jeito como essas coisas são vendidas, parece que se você não faz aquilo, você que tá errado, você que tem um problema.
Faz parte do pacote da felicidade constante, né? Assim, você tem que estar se mexendo e produtivo e comprando e indo nessa onda.
Sim. Na psicologia, nós estudamos muito sobre o ser humano como um indivíduo muito particular, assim, né, que é esse ser que é biopsicossocial, e cada pessoa é uma pessoa, assim, é meio óbvio, mas, enfim, de todo mundo vai ter suas particularidades e sua individualidade, nem tudo que funciona para os outros vai funcionar para mim, por mais que seja vendido como a fórmula mágica da felicidade. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar tarde. Eu durmo bastante e normalmente eu acordo tarde. E eu vejo que tem muita gente que acorda cedo e vende isso como um estilo de vida mais saudável.
Nossa, eu olha, uma confissão aqui. Eu odeio o milagre da manhã. Até porque no milagre da manhã não tá dizendo que você tem que acordar 5 horas da manhã. Tá dizendo que você deveria acordar uma hora mais cedo. Mas aí não sei quem traduziu, né? Não sei o que, não sei o que. Pá, 5 horas da manhã é o horário que você vai acordar e ser um campeão. Quem falou? 5 horas da manhã eu não sou ninguém. Eu sou um zumbi. Eu levanto pra fazer xixi e volto pra cama,
sim,
sabe?
Eu diria que eu sou um demônio, assim, de manhã. Porque se me acordar, eu vou estar muito brava, com certeza.
Assim. Assim, não é que eu acorde às 10 horas da manhã, mas 5 horas da manhã, pra mim, é absolutamente fora de cogitação. E acho que é desnecessário. E aí você vai no YouTube, várias pessoas. Ai, porque faça parte do 5 AM Club. Acorde às 5, acorde às 6. Gente, vai ter gente que vai funcionar. Pra mim, não funciona.
Dá pra entrar agora, né, na seara do que não é terapia.
Uhum.
É, autoajuda não é terapia. Porque é isso, é vender essa ideia de que faça isso e você vai ser feliz, né? Uhum. Como se fosse, de novo, né, esses passos mágicos. Inclusive, quando eu falo passo, com certeza tem algum livro aí, né, de 10 passos para alguma coisa. É uma pena que eu não goste e... Porque acho que daria pra ficar rica vendendo isso.
Ah, sim.
Né? Porque
como ficar rico?
Ensinando...
Fazendo um livro onde isso, você isso. Fala meia dúzia de coisa que não faz sentido, só pra você, que já é rico. Né?
Exatamente. Então, bem, eu sou essa psicóloga antirracista, anti-coaching e anti-autoajuda. E qualquer...
Esse é o meu tipo de gente.
E qualquer uma dessas abordagens... Que vem, que as pessoas têm, das pessoas que tentam vender isso como uma terapia, como se isso substituísse
uhum.
Uma terapia séria que você faz com um profissional da saúde.
Uhum.
Eu até fiz aqui uma listinha de algumas coisas que não são terapias, mas assim, para quem tá ouvindo, se você fez e para você deu certo, tudo bem, ótimo, que bom. Mas não é para todo mundo que isso vai dar certo.
Uhum.
E isso não é terapia. Pelo menos não é psicoterapia.
Só pra gente deixar claro que, assim... Não sei se a Evelyn tem alguma coisa contra os coaches. Eu não sou muito a pessoa... Confesso, não sou muito a pessoa do coach. Mas não é uma questão da gente... Eu ia dizer que não era uma questão da gente odiar coach. Mas talvez seja. Mas, assim... Em linhas gerais, o que a gente tá querendo dizer... É que existem profissionais que são qualificados para trabalhar tudo isso que a gente está falando e não são os coaches.
Sim,
né?
Sim.
É isso.
Para quem não sabe, coaching é uma formação, até onde eu sei, é uma formação rápida e curta.
Uhum.
É muito rápido para você conseguir se formar coaching. Eu tenho muitos colegas de profissão, colegas psicólogas, que têm formação em coaching.
Uhum.
E eu sei que elas são excelentes profissionais, porque elas não trabalham só com coaching.
Mas uma coisa não substitui a outra. Foram para a universidade, ficaram lá 5 anos.
Sim.
E depois partiram para serem, para fazer essa formação.
E no caso, até as pessoas que eu estou pensando agora, todas têm outras formações.
Uhum.
Não é só coaching. Elas não fizeram psicologia e coaching e estão por aí dizendo que são coaching.
Uhum.
Não. Mas a gente sabe que acaba sendo até um pouco mais atrativo, infelizmente, porque, bem, eu faço terapia desde os 19 anos, eu tenho 31. E eu vejo que tô muito longe ainda de ter uma alta da terapia, de sentir que eu sou uma pessoa bem resolvida com tudo, porque os processos psicológicos são assim, enquanto você estiver vivo, se relacionando, vai ter um trauma novo, vai ter um trauma antigo que volta, vão ter coisas novas que você não vai saber lidar. E essas terapias alternativas, elas vendem muito... Que você, assim, em 10 sessões, você vai estar curado
uhum.
desse teu sintoma.
Uhum.
Eu já vi casos, assim, de hipnólogos que prometiam curar gagueira em 10 sessões. Pode ser que cure, né? Só que, assim, também pode ser que esse sintoma apareça em outro lugar,
uhum.
né? Que daí a pessoa melhora na questão da gagueira, mas, sei lá, começa a fumar ou...
Uhum.
Fica...
Tem uma reação adversa.
Isso, se torna, leva essa compulsão ou esse sintoma que for para outro lugar, assim.
Uhum.
Então é muito perigoso. Não acredite em milagre, não existe milagre, infelizmente, porque se existisse, psicólogos poderiam todos se aposentar, mas não existe, assim, o processo terapêutico é doloroso, ele é algumas vezes lento, demorado, mas vale a pena, né? Você também faz terapia, você sabe que vale a pena.
Sim.
Então, assim, não é terapia, tarô não é terapia, terapia com florais, astrologia, constelação, terapias holísticas, autoajuda, isso tudo não é terapia, não é assim, a terapia que eu estou dizendo de você se tratar com um psicólogo ou um psiquiatra, que são profissionais da saúde habilitados.
Digamos que essas são maneiras de você, não sei como é que eu posso colocar isso, porque talvez isso ajude algumas pessoas a aliviar determinadas preocupações que elas têm na vida, ou, sei lá, se agarrar a alguma coisa. Cada pessoa tem alguma coisa na qual se agarra. Por exemplo, eu não acredito em astrologia, mas eu conheço várias pessoas que meu comportamento é porque eu tenho lua e não sei o quê, e o sol, e eu não sei. Tipo, pra mim, a lua e o sol estão ali, e aí vão aparecer em horários diferentes. Eu não sei o que significa essas coisas. E eu tenho muitas pessoas que eu conheço que justificam o comportamento delas baseado nisso, na minha lua, no meu sol, no meu Marte, não sei nem o que é, sabe?
Sim, nos seus planetas.
E aí sim, pode ser uma forma de você encontrar talvez explicações para coisas muito simples, talvez, mas não é um tratamento, né?
Isso, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, pode ser um auxílio. Até porque, quando eu falo assim, não é terapia, por exemplo, se você tem depressão, eu não sei se eu acredito que um tarólogo vai curar a tua depressão.
Tem isso, gente. Tem alguém que vende isso.
Com certeza, né? Porque hoje em dia...
Não.
Enfim. Ou, sei lá, um terapeuta quântico. Porque agora tá surgindo todas as coisas
tudo
possíveis,
é quântico,
né? Mas se você acredita, se pra você faz sentido, a religião mesmo, né? Pra quem tem alguma crença, a gente sabe que sim, isso traz resultados pra pessoa.
Traz
mas não vai
algum
ser
tipo de conforto.
De conforto, mas não é a cura. Até porque nem a própria psicologia vai ser a cura, né? Quando você vai pra terapia, não é a cura. Quando você vai tomar um remédio, não é a cura. Tanto que não adianta também, se você tem um transtorno mental, você também só tomar remédio e achar que todos os seus problemas vão se resolver porque você está tomando remédio. Porque não vai, porque nós somos seres muito complexos. Então, não adianta só tomar remédio e acreditar que isso vai melhorar. Mas são essas coisas somadas. Até aqui, acho que todo mundo já escutou pessoas que falam assim, eu não faço terapia porque o meu futebol é a minha terapia.
Sim.
A cervejinha que eu tomo na sexta-feira com meus amigos é a minha terapia. Sim, não é. Pode ser um grande auxílio.
É um passatempo.
Porque daí isso já me diz que essa pessoa faz esporte, essa pessoa tem uma vida social, olha, isso é ótimo, isso é saúde, né? Ter vida social é saúde. Mas não é terapia. Terapia é quando você procura um profissional habilitado, seja ele psicólogo ou um psiquiatra, e você vai fazer um tratamento, que normalmente é um tratamento contínuo. Porque problemas psicológicos, suas questões, se você tá ansioso, se você terminou um relacionamento, se você tá triste porque perdeu alguém da sua família, teve alguma perda na vida, não, isso não é como uma gripe, que em 7 dias, tomando um antibiótico, você vai ficar melhor. Isso é muito mais profundo, porque com certeza não é só aquilo, né?
São desdobramentos que a gente não sabe até que a vida esteja acontecendo, né? De novo.
Sim. Sempre vai ter muitas outras coisas que vem junto disso. Então, por isso a importância de fazer um tratamento continuado.
Ok. E sobre essa questão que a gente, pelo menos eu escuto falar, talvez porque eu faço terapia, talvez porque eu acompanho pessoas que também fazem terapia, sobre falar, tipo, eu faço análise, eu faço... O que eu tinha falado? Esqueci.
Terapia.
Sim, terapia, eu faço análise, eu faço... Qual é a diferença desses tipos de terapia?
Como a gente até falou um pouco sobre essas terapias alternativas, que também são chamadas de terapia. Quando você está sendo atendido por um psicólogo, o nome, digamos, talvez técnico que se use é a psicoterapia. Porque você está sendo acompanhado por um psicólogo. Mas, quanto a dizer, eu faço terapia, eu faço psicoterapia, eu tenho sessão com um psicólogo, é meio que indiferente, assim, né? Talvez quando você está sendo atendido por um psicólogo, psicanalista ou de abordagem junguiana, eles vão usar essa palavra análise por questões de abordagem, questões teóricas, né? Como até nós já brincamos que foram os velhos brancos europeus que decidiram chamar dessa forma. Mas não é errado. Acho que não tem certo e errado, assim. Pode chamar como você quiser.
Mas a sensação que eu tenho, e aí depois você me fala se tem a mesma sensação, é que as pessoas, por exemplo, eu faço junguiana, mas eu não falo para as pessoas que eu faço, ah, hoje eu tenho uma minha sessão de análise, e aí tipo, ah, nossa, um glamour, não sei o quê, porque tem a sensação que as pessoas querem ranquear o que é mais glamouroso enquanto você está fazendo terapia, que já, para mim, é uma loucura isso.
Claro.
No final das contas não tem diferença, mas parece que as pessoas querem fazer essa competição do que é mais chique, entre aspas, né?
Sim. Bom, primeiro que eu tenho a sensação de que quem se importa com a abordagem do terapeuta são os psicólogos e as pessoas que são atendidas por psicanalistas. Acho que um pouco também, porque querendo ou não, a psicanálise tem todo um histórico, de ser muito direcionada às pessoas de classe média alta, né? Pessoas que pertenciam à alta sociedade. Não, até porque se hoje em dia, a terapia, eu sei que para muitas pessoas é difícil, apesar que nós vamos até falar disso depois, né? Tem formas de acessar a psicoterapia, mas a gente sabe que não é todo mundo que pode pagar. E tem muitos psicanalistas que eles bancam esse status de ser o psicanalista, assim, é Freud no céu e esse cara aqui na
E
Terra,
as
né?
consultas lá no céu junto com o Freud, né?
Sim. E existe também, é quase que parece um fetiche na psicanálise, como se fosse melhor, mais importante. Eu até ouvi, num outro podcast aí, que eu tava ouvindo há um tempo atrás, a pessoa falando, ah, porque ela não faz, com psicólogo, ela faz com psicanalista, como se isso fosse mais importante, né? Dizendo assim, se você não gostou do teu psicólogo, você tem que ir pra psicanálise, porque a psicanálise é a melhor coisa. E assim, bom, eu faço terapia com uma analista, né? Eu faço análise. Mas porque depois de passar por muitos psicólogos de abordagens diferentes, eu encontrei a minha analista, que ela é uma pessoa muito boa, ela faz um preço acessível, que até isso que eu falei dessa questão elitizada da psicanálise, tem muitos psicólogos que estão desfazendo isso, né? Desconstruindo isso, transformando a psicanálise em algo mais acessível a todos. Mas a diferença das abordagens tem a questão teórica de como cada. Acho que dá para imaginar como se cada abordagem fosse um filtro diferente para olhar para o mundo, né? Vai ter a psicanálise que vai olhar para o inconsciente, tem a abordagem do Jung, né? Que é a junguiana, que vai falar muito de sonhos, inconsciente coletivo. É o psicodrama, que olha bastante para o indivíduo como um ser social. A terapia comportamental, que vai olhar para o comportamento. Então, tem várias formas. O que eu diria é que cada um tem que encontrar aquela que se encaixa melhor. Porque às vezes você passou por um psicólogo e você não gostou, pode ser que você não se deu bem com a pessoa, pode ser a abordagem que ele usa também. Porque vão ser formas diferentes de trabalhar. E também nem todo psicólogo vai ser igual. Eu sei que tem muitos psicanalistas, por exemplo, que eles não falam quase nada durante a sessão. Mas a minha, ela fala bastante. Ela faz pontuações.
É a minha também.
Sim, no psicodrama, que é a abordagem com a qual eu trabalho, eu falo bastante com o meu paciente, mas também eu não dou tarefas e coisas assim, né? Que acho que eu e vocês nós já até conversamos sobre isso também. E para algumas pessoas isso funciona, para outras não. Enfim, tem vários tipos. Tem a psicologia sistêmica, corporal, comportamental, que nós já falamos, tem a cognitivo-comportamental. O importante é encontrar aquela que melhor se adapte, se encaixe com o teu jeito e que também, de certa forma, dê algum resultado. Porque também penso que é uma forma de você ver se a tua terapia está indo bem para você, né? Se você está fazendo isso direito também, junto do teu terapeuta, é ver se está tendo algum resultado, se você percebe alguma diferença.
Quando eu voltei a fazer, eu encontrei uma psicóloga, né, uma terapeuta comportamental, e para mim, que nem eu estava te falando outro dia, para mim funcionou no começo, porque eu estava num buraco muito fundo da minha vida, e foi bom, mas depois de um tempo eu percebi que não era a abordagem mais eficiente para mim. E aí, quando eu fui procurar de novo, eu procurei Não sei dizer exatamente se eu procurei junguiano. Eu procurei uma pessoa com... Eu descrevi porque existem aplicativos também que facilitam essa conexão das pessoas, né? Por causa de preço, porque a gente sabe que também é um empecilho preço. E aí eu encontrei essa psicóloga, essa terapeuta junguiana, que estava dentro daquilo que eu procurava, com as características que eu procurava e, mais importante, com o preço que eu podia pagar. Então, por que eu tô falando isso, gente?
Você tá falando de abordagens.
Ah, sim. Então, e aí, eu não sei exatamente, eu acho, creio eu, que se eu voltasse a fazer comportamental, eu não ia me sentir mais confortável, porque eu detesto essa coisa de tarefinha. E tinha sempre uma tarefinha, tinha sempre um... Pode ser que funcione, que nem você falou, pra algumas pessoas vai funcionar, pra mim não funcionava, eu me sentia muito pressionada a fazer, a trazer um resultado na outra sessão, sendo que, tipo, eu tava passando por vários momentos complicados da minha vida e eu não queria fazer tarefinha, eu queria falar sobre aquilo e talvez encontrar ali um alívio e dali encontrar uma solução. Então, para mim, fazer junguiana foi, nesse caso, por coincidência, né, porque eu não escolhi junguiana, como eu falei, para mim foi bem melhor.
Sim, acho que a melhor mesmo é você tentar encontrar aquilo que mais se assemelha ao que você se sente confortável, porque também é fundamental que você se sinta à vontade com o teu terapeuta, que você não tenha vergonha, que você não tenha medo de falar as coisas para ele, inclusive para dizer até do que você não gosta, do que você não gostou, de alguma pontuação. E isso que você disse sobre o valor também, existem muitos psicólogos que eles são abertos à negociação. Eu mesmo, sempre com os meus pacientes, eu negocio o valor. Eu sei que existe um mínimo ali do que eu posso cobrar, porque a psicologia, ela, né, na clínica, é uma formação continuada. Então, sempre existe. O terapeuta sempre tem que estar investindo nisso também. Não é algo que seja barato para quem pratica. Mas dá, obviamente que dá para negociar o valor e tudo mais. E é claro que às vezes a gente vê pessoas que cobram valores altos, mas aí você vai olhar, a pessoa tem muita formação, já atende, sei lá, 15 anos, né? Tem vários cursos, então tudo isso também vai encarecer no valor. Mas tem formas de fazer terapia, formas acessíveis de encontrar ajuda, e tem muitos profissionais que fazem atendimento a valor social, assim, que é como nós chamamos, que o valor social é quando é abaixo do que o Conselho de Psicologia estabelece.
Era assim que eu fazia a minha comportamental. Eu não sei exatamente se era metade do preço, mas era um valor bem mais baixo do que os outros que eu tinha pesquisado. E aí, como eu tô falando, no começo foi muito bom, inclusive na questão do preço, né? Porque provavelmente é uma coisa que também passa pela sua cabeça, que a população negra, esse é um empecilho, o valor é um empecilho. Mas conectado ao valor também tem o estigma de fazer terapia. Eu tenho a impressão das pessoas mais velhas que eu conheço que quando você fala que você faz terapia, as pessoas acham que você pode colocar uma camisa de força e te mandar para algum lugar, porque você não é normal. E aí, na minha geração, ou na cabeça que eu tenho, eu acho que é super normal e é super aconselhável. Mas a minha mãe, não sei minha mãe exatamente, mas pessoas da idade da minha mãe. Acho que tem um pouco de relutância, e soma o valor, que para essas pessoas talvez seja caro, elas não podem dispor desse valor nesse momento, mas ainda que elas disponham do valor, elas acham que é uma coisa de gente que tá faltando um parafuso na cabeça, digamos assim.
Sim, terapia é coisa de louco.
Sim.
Eu acredito que todos deveriam ter o acesso a fazer terapia, porque é muito importante. Eu percebo até de às vezes que você fica sofrendo por algo que talvez se você fizesse terapia, você já teria resolvido aquilo. Ou pelo menos aprendido a olhar para aquilo de uma forma diferente. Porque algo que talvez seja frustrante de fazer terapia, que, bom, você deve perceber isso também, que muitas vezes você sai com muito mais perguntas do que respostas.
É bem isso.
Só que você já também, quando você consegue fazer perguntas, né, se questionar sobre algo que você sente ou a forma como você funciona, você já está saindo muito melhor do que quando você entrou, que você talvez fazia aquilo sem pensar, sem entender, só ia no automático. Então, acho que a terapia abre muitos olhos para isso. Sobre essa questão da população negra, até existem, tem, nós temos muitos psicólogos que eles levantam essa bandeira de ser antirracista, inclusive psicólogos negros, até mesmo para também tirar esse estigma de que a terapia é uma coisa de gente branca, né? Terapia é coisa de branco. E tornar isso acessível para a população negra também. Porque, sim, é muito importante. Porque nós somos atravessados pelo racismo na nossa estruturação como ser humano mesmo.
Uhum.
Não tem como desvincular uma coisa da outra. É claro que não dá para olhar para uma pessoa negra e pensar que ela vai ter questões emocionais somente por ela ser negra, né? Porque ser negro não é um problema, obviamente,
sim,
né?
Estamos aqui nós duas ótimas.
O problema é o racismo. Enfim, mas sim, a terapia é fundamental. E não é louco quem faz terapia. Acho que é louco quem não faz, né? Tem que fazer.
Eu prego a palavra todo dia, gente. Já que a gente tá falando sobre isso, sobre a questão da população negra, como foi pra você, só assim, um resumo, né? Porque são 5 anos de faculdade, mas como foi pra você ser uma mulher negra fazendo faculdade de psicologia, que eu acho, pelo menos do que eu entendo, é um curso meio elitizado, né? Que ainda tem uma maioria provavelmente branca, porque você também estudou no Sul. Então, como é que foi pra você o ambiente acadêmico?
Bem, foi traumático, como eu imagino que seja para muitas pessoas negras estar nesse ambiente da universidade. Eu entrei na faculdade em 2009, eu era bolsista do ProUni, eu fiz uma universidade particular, então a maioria das pessoas da minha turma eram pessoas brancas, da minha turma não, né, da universidade como um todo. E, bem, eu levei muito tempo também para me atentar às questões raciais, entender tudo que... Enfim, tudo...
A complexidade
de tudo isso. E, bem, quando eu, depois de formada, que aí eu já tinha um núcleo de amigas, a maioria mulheres, negras, eu comecei a fazer um grupo de estudos na Universidade Federal do Paraná, participar desse grupo de estudos sobre... colonialismo e decolonialismo.
Ah, interessante.
Sim, e aí foi que eu conheci Franz Fanon. Para quem não conhece, né, eu também prego a palavra.
A palavra do Fanon, gente,
sim.
Procura o Fanon.
Sim, e o Franz Fanon, ele era um psiquiatra, psicanalista, se não me falha a memória.
Acho que sim.
E ele foi importantíssimo, assim, para a psicologia. E nos 5 anos de faculdade, eu nunca ouvi falar o nome dele.
Não se fala de Fanon. Todas as pessoas que eu conheço, negras, que fizeram psicologia, tem inclusive um podcast muito bom, não sei qual é o episódio, mas eu vou deixar o link aqui embaixo depois pra vocês. É aqui que deixa o link? Acho que sim. Eu me perguntando para mim mesma na edição. Mas vou deixar pra vocês nas referências do podcast um episódio onde... fala sobre a ausência total, apagamento total de referências negras e especialmente o Fanon, que é importantíssimo para tudo,
sim,
que a gente vê hoje enquanto psicologia antirracista, né? Enquanto
sim,
luta,
sim,
antirracista.
Sim, nós temos, tem o Franz Fanon, o Aimé Césaire, no Brasil nós temos o Abdias Nascimento,
sim,
que inclusive o Abdias, ele tem até um livro que é o Teatro Experimental do Negro.
Ah,
e o que ele fazia era psicodrama, ele fazia psicodrama público, que é uma técnica muito importante do psicodrama. E mesmo na minha formação, assim, tinha livros dele, mas a gente via muito, era uma pincelada. E ele foi importantíssimo para a psicologia e para o movimento negro.
Sim.
Nós temos a Lélia Gonzalez.
Lélia Gonzalez, maravilhosa.
Neuza Santos e tantas outras, assim, mulheres e homens negros, né? O Brasil tem muita gente que... muitos autores negros que construíram conhecimento e trouxeram pensamentos importantes que na psicologia eles são completamente esquecidos.
Uhum.
O principal e acho que o mais famoso, que é o Franz Fanon, eu só fui a descobrir quem ele era depois de formada, por estar nesse núcleo de amigos negros, que daí também já eram de ciências sociais e filosofia, que é um pouco, daí distingue um pouco, né? Acho que acaba tendo esse leque um pouco maior de autores. Mas também, claro, eles estudavam especificamente autores negros. Aí foi por isso que eu conheci.
Eu conheci não faz muito tempo também. Acho que deve ter, sei lá, 2 anos, talvez, quando muito. Porque eu tava, sei lá, fui assistir algumas coisas no YouTube. E aí acabei caindo nesse. Aí eu falei, vou comprar o livro. Comprei o livro. Mas não, realmente não é...
Sim.
Não é a pessoa mais... Quando você fala sobre psicologia, não é ele a primeira pessoa que vem na ponta da língua, né? Digamos assim.
Sim. Na clínica, eu fazia esse recorte populacional, digamos, de atender pessoas, a população negra e pessoas da LGBTQIA+.
Uhum.
E assim, para as pessoas negras que eu atendia, principalmente aquelas que estavam nesse processo de do descobrir-se negro, acho que livros que são fundamentais, assim, para se ler, porque sim, é importante, né, ler sobre isso para você poder se armar também, uhum. entender o que você sofre, o que você passa, que é o livro do Frantz Fanon, né, o Pele Negras, Máscaras Brancas,
sim.
E o da Neuza Santos, que é o Tornar-se Negro,
uhum.
que são livros...
Esse eu não li ainda, da Neuza.
Sim, é muito bom, enfim, é muito importante. E ela também traz esse recorte do Brasil, né?
Uhum. E aproveitando que você falou sobre a Neuza Santos, só para fazer um adendo aqui sobre a questão do colorismo, né? Que a gente tem muito essa... Acho que ainda no... Ao todo no Brasil, a ideia é de que negro é uma pessoa que tem um tom de pele X. Mas
sim.
nós somos pessoas diversas, nós duas somos mulheres negras e nós duas temos uma coloração, um tom de pele diferente. E aí eu queria que, se você quiser falar alguma coisa sobre a questão do colorismo também, esteja à vontade.
Sim, acho que é um BO gigantesco.
Não, só uma pincelada, né, gente?
Falar...
A gente não é especialista em colorismo aqui.
Sim, eu recomendo muito um texto que é da autora Sueli Carneiro, que é Negros de Pele Clara. Se chama. Sim, existem várias tonalidades, eu acho impressionante como se aceita que, por exemplo, que a Mariana Rui Barbosa e a Cléo Pires, ninguém discute que elas não sejam brancas,
uhum.
e as duas têm tonalidades completamente diferentes. Mas você sempre vai ver discussões se Camila Pitanga é ou não é negra, se sei lá quem é ou não é negro, sempre existem essas discussões que não levam a nada e penso que só servem para desunir...
E enfraquecer o movimento negro.
Até porque as únicas pessoas, eu penso, que podem ser privilegiadas com negros brigando entre si são os brancos.
Sim, sim. É exatamente esse o ponto, né? O negro é o preto e o pardo. Essa questão de trazer todo mundo junto é justamente para mostrar a força que a gente tem na nossa sociedade, né? Porque, tipo, a população brasileira, se não me engano, preta é 7%. E o resto, sou de humanas, não sei fazer a conta. Mas assim,
sim.
somados, a gente dá o quê? 53%, 54%.
Sim, sim.
Se a gente for lutar pelos nossos direitos, enquanto mais da metade da população já não tá rolando, imagina se a gente for falar, não, você não faz parte da luta porque você é mais claro. Como se uma pessoa mais clara também não sofresse as implicações do racismo, né? Não
sim.
é que o racismo escolhe... Provavelmente não. Eu, como uma pessoa negra de pele mais escura, não sou retinta, mas tenho uma pele mais escura, eu tenho experiências diferentes da sua, por exemplo. E você tem experiência diferente de uma pessoa que é retinta. No entanto, pro branco, todos nós somos negros, né?
Sim.
Todos nós não somos como ele. Então não faz
sim.
sentido nenhum ficar...
Até porque quando a gente pensa nas pessoas que estão ocupando cargos de liderança, ou a maioria das pessoas dentro de universidades... eles não são pardos,
uhum.
né? São brancos. Então, tem até um texto que agora eu não me lembro o nome da autora, mas ele se chama Negras de Pele Clara e o Privilégio que Ninguém Te Deu.
Uhum.
Porque vai falar dessa discussão, porque existe muito isso dentro de algumas bolhas, né? De pessoas negras, de Facebook, Twitter, principalmente internet, né? Que as pessoas vão falar assim, porque você é clarinha, você não sofre racismo. Mas é isso, é um privilégio que ninguém te deu, porque os pardos também continuam sendo maioria dentro de presídios, pardos
sim,
e negros,
sim.
e minorias dentro das universidades. Então, ninguém tá ganhando nada com isso, a não ser as pessoas brancas.
Sim, a desunião dos dois grupos é bom só para um grupo que não é o nosso grupo.
Sim, e claro, eu sei que existe... afroconveniência.
Ah,
essas palavras difíceis, né?
Afroconveniência.
Sim, eu sei que isso existe, de pessoas que acabam se aproveitando, talvez, de uma estética negra, ou de aparecer quase performando uma negritude que elas não carregam no dia a dia. Eu sei que sim, isso existe, mas também existem pessoas negras de pele clara. Então, não é porque, sei lá, a Anitta gosta de ser negra quando convém, que as outras pessoas que estão dizendo que são pessoas negras, mesmo que elas tenham a pele clara, ou, sei lá, um nariz mais fino, a boca menor, que elas não vão ser negras.
Uhum.
Porque é isso, nós somos diversos. E que bom E até mesmo essas questões de fenótipos.
Fenótipo. Eu, Big Brother, a gente não. É. Eu não assisto, eu particularmente não assisto, mas eu acompanho tudo pela internet. E aí temos aí. Depois a gente vai falar um pouco de Big Brother, gente.
Claro, por
continua.
Favor.
Fenotipicamente falando.
Sim, inclusive o Big Brother teve aí, né, um bafafá sobre colorismo, uhum. que estavam dizendo lá que o Gilberto...
Acho que é Gilberto.
Sim, que ele não era negro, que ele é um homem branco, que no máximo ele seria árabe. E é muito triste ver pessoas negras desqualificando alguém que pode estar junto.
Uhum.
Porque também ele não tava dizendo aquilo para se aproveitar. Até porque quem é negro...
Qual é a vantagem?
Sabe,
eu não encontrei. Exato. Tem uma vantagem? Eu ainda não encontrei. Eu tenho muito orgulho de ser. Se pudesse mudar, não mudaria, mas não encontrei a vantagem ainda, assim, pra dizer, não, eu quero, porque é legal.
Sim.
É fácil, digamos.
Sim, nós, não existe essa vantagem, assim, quando você diz, eu sou negra, então você cai 1 milhão na sua conta.
Sim.
Né? Você não precisa mais trabalhar, sim. A vida é tranquila, ninguém te persegue na rua.
Dá pra entrar na loja sem pensar se você pode usar, botar a mão no bolso.
Mexer na sua bolsa, coisas assim.
Essas coisas.
É, exato. Não, não existe esse privilégio, né? De novo, é o privilégio que ninguém te deu. Então, mesmo existindo essas pessoas que acabam performando, ou sei lá o que elas fazem, existem pessoas negras de pele clara. E é muito triste quando você nem escuta o que o outro tem a dizer e já desqualifica só pelo que você acredita.
Mas eu acho que ali, especificamente nessa discussão do Big Brother, que eu acho que foi... Mais uma vez, eu não assisto, mas eu sei de tudo que o Twitter tá aí pra me mostrar só o que é interessante. E aí no Twitter eu vi, né, a cena, e alguém, não lembro quem agora, porque tanta coisa sobre Big Brother todo dia, alguém falando o seguinte, e eu super concordei. A desqualificação do Gilberto enquanto homem negro era porque os outros negros daquele grupo não gostavam dele de alguma maneira.
Sim,
então
sim.
Aí, se ele não é o que a gente quer, então ele não é negro, ele é só uma pessoa bronzeadinho, ou não sei o quê. Basicamente, o cara é igualzinho o Projota na cor. Então, como é que o Projota pode ser negro e ele não? Né? Então, ali realmente foi uma questão de implicância, de infantilidade, não acho que seja infantilidade, eram todos homens adultos, mas de uma implicância idiota e sem sentido, né?
Sim.
Pra deslegitimar a negritude dele.
Claro, porque daí é atingir onde mais dói, porque é a identidade, e eu tenho certeza que... eu até acho que eu li alguma coisa sobre o Gilberto, que ele... não tem uma história de vida fácil, com essas questões de ser um homem negro, de pele clara e tudo mais. Não tô dizendo que os negros de pele clara sofrem mais. Enfim, não é isso.
Existem nuances de... Não é privilégio, não é a palavra. De... Talvez algumas oportunidades... Talvez em alguns pontos exista uma facilidade maior, mas privilégio é coisa de branco.
É, sim. É que talvez o que tenha, essa palavra que também é difícil, né? Que é a passabilidade.
Passabilidade, sim.
Então, sim, você pode. Talvez, quando eu usava o cabelo alisado, eu sofria muito menos racismo do que a partir do momento que eu comecei a usar o meu cabelo natural.
Uhum.
Mas, ainda assim, eu sei que uma mulher que tem o cabelo crespo, uma mulher retinta... Vai ser muito diferente o tipo de ataque que ela vai sofrer do que as coisas que eu escutava, né? De novo, não que isso me machucasse menos ou mais, sempre foi muito difícil. Mas eu estava falando sobre a questão do colorismo, de atingir na questão da identidade racial, é porque não é uma coisa que é fácil de ser construída. E eu imagino que para todos nós negros, porque daí também isso se discute muito, porque nós somos seres racializados.
Sim.
Os brancos nem se veem como raça.
Uhum.
Então, é por isso essa discussão que sempre, né, no Dia da Consciência Negra, vai ter lá o cara do Dia da Consciência Humana.
Nossa!
Porque ele ainda não consegue nem se entender como raça. Porque fomos nós. Até quando você também, agora, até para juntar com esse assunto da psicologia antirracista, tudo que eu estudei na faculdade foram homens brancos da Europa.
Uhum.
Porque a maioria, esses caras todos aqui das escolas da psicologia que eu falei, todos eles são europeus.
Uhum.
Tirando da comportamental, que também era um cara branco americano.
Uhum.
Norte-americano. Aí é isso, essa concepção, né, de homem, de mundo, através dos olhos de uma pessoa branca. Daí somos nós os seres que somos racializados, porque daí a gente é diferente. Então, sim, né? Quando alguém... Quando eu vejo um negro sendo atacado por outros negros, é muito triste mesmo de ver isso. Acho que todos nós perdemos com esse tipo de exposição desnecessária até.
E é interessante, eu tava assistindo um vídeo da Jana Viscati, que eu vou deixar aqui embaixo, ela falando sobre as discussões que estão sendo trazidas no Big Brother, mas essas discussões, elas são jogadas para que todo mundo veja, mas não tem solução para as discussões. Eles jogam lá... Não, a gente falou hoje de colorismo. Você falou de colorismo? Você colocou pessoas em situação onde elas falassem, mas não tem um desfecho. Depois a gente por si só é que tem que arranjar daqui do lado de fora na internet. Gente, não é assim, Gilberto é negro, sim. Cada pessoa tira uma conclusão na sua casa, né? Eu não sei como a pessoa tá assistindo o Big Brother lá no Amapá ou no Maranhão. Então cada pessoa vai tirar uma conclusão diferente do que tá acontecendo. E aí eu acho que essa edição, que tem muitas pessoas negras, de alguma maneira, a gente tá falando da Globo também, né? Então, tipo, de alguma maneira, é pra eles meio que livrarem, entre aspas, a pele deles, pra não dizer que só tem branco, porque no geral realmente só tem branco. Mas eles jogam pessoas que têm, como é que eu falo? Intelectualidades diferentes, níveis de acesso, de estudo, de compreensão de negritude e branquitude diferentes. E aí surgem esses assuntos complexos. E depois eles acham que fizeram o papel deles. Assim, a gente falou hoje de racismo, hein? Hoje a gente falou de colorismo, hein? Hoje a gente falou de como é ser LGBTQIA+, hein? E não é assim, é só uma loucura mesmo, um espetáculo de horror, na verdade.
Sim, até porque mesmo sobre colorismo não falaram, atacaram o Gilberto. Não, ninguém explicou o que é o colorismo.
Mas eu acho que o Thiago Leifert explicou, ele explicou a definição da palavra. Ele não explicou nada além disso. Se eu não me engano, ele só falou colorismo é... Sei o que lá. E seguiu o bonde, assim. Seguiu o baile, sabe?
Sim, sim. É que sempre também vão ter aquelas pessoas que dizem que o colorismo não existe no Brasil, e sei lá o quê. É. Que a Beyoncé no Brasil seria lida como branca.
Uhum.
Mas aí, assim, eu diria pra você estudar mais se você pensa assim. Se a Sueli Carneiro falou, tá falado. Porque eu acredito muito mais nela do que no militante de Twitter, então...
Sim, nossa, a Sueli Carneiro é rainha. É uma pessoa, realmente, eu recomendo, entre no portal, né, é o Gueledes.
Sim.
E aí tem vários artigos, tem várias pessoas, várias outras intelectuais, mulheres negras que contribuem com o site. Então é um site que vale muito a pena, um portal que vale muito a pena. E leiam Sueli Carneiro, né? Leiam tudo que vocês puderem, até para não fazerem perguntas assim, tipo... fulano de tal é negro? Ou chamo você de negro ou de preto? Chamo pelo nome, né, amor? Pelo nome. Tipo assim, ninguém é negrômetro pra gente dizer quem é negro e quem é branco. E a pessoa tem um nome, né? Se você quer saber se é preto ou se é negro, chama pelo nome, que na dúvida funciona. Agora, pra encerrar, a gente pode falar sobre a questão de como você encontra ajuda, né?
Sim. De novo, né? Ajuda com um profissional habilitado.
Sim, gente, por favor.
Uma psicoterapia que pode ser somada aí aos outros tratamentos ou as outras coisas que você faça, sua meditação, sua yoga, sua aromaterapia, tudo isso com certeza ajuda. Mas enfim, aonde procurar ajuda? Você pode procurar ajuda pelo SUS. Para procurar ajuda no SUS, talvez assim, a forma mais rápida seja ligar no 156, que aí eles vão te informar aonde que é a sua UBS, né? Que é a Unidade Básica de Saúde, é onde você pode ir para ser atendido. Você pode também ir a um CAPS, que é Centro de Atendimento Psicossocial. Normalmente também, se você for até o lugar, eles já vão te dar as informações necessárias. Alguns estados, eu não sei se todos, mas tem até, você consegue ver essas coisas por aplicativo do SUS.
Uhum. Defendam o SUS, né?
Sim, defendam o SUS. Obviamente, esses são todos os tratamentos gratuitos. Outro caminho é buscar em universidades onde tem um curso de psicologia. Geralmente, que eu saiba, quase todos os cursos de psicologia no último ano é obrigatório fazer estágio em clínica.
Uhum.
Então, aí essas universidades vão ter o que a gente chama de clínica escola. E esses atendimentos, quando não são gratuitos, são por valores muito...
Simbólicos.
Um outro jeito também é... pesquisar por escolas de pós-graduação na sua cidade. Essa, normalmente, vai ter mais em cidades grandes. Cidades do interior costumam não ter. Que daí, nessas escolas, é onde vão estar os psicólogos já formados, que vão estar fazendo uma formação Então, normalmente, assim, costuma ser um atendimento um pouco de uma qualidade maior em relação à das universidades. Uhum. Né? Uma pessoa que já escolheu ir para a clínica, que já vai ter um tempo a mais de atendimento e tudo mais. Mas é óbvio que todos, acho que ajudam e todos são bons. Aí, para pesquisar, é só você colocar no Google escolas de pós-graduação, psicologia clínica. Ou clínica, escola, psicologia, que já vai, com certeza, aparecer o que tem disponível mais próximo de você. E pedir indicações, sempre também acho que dá pra... Você vai sempre ter um amigo que faz terapia, que vai poder te indicar alguém e tudo mais. Se alguém precisar também, pode me mandar mensagem no Instagram, que eu posso também ajudar a encontrar pra esse tipo de coisa. Eu tô sempre disponível.
Isso aí. E tem também alguns aplicativos. Eu posso deixar também aqui embaixo os links dos aplicativos. Eu, por exemplo, faço por um aplicativo... Olhem o box de descrição, né, para depois vocês não me falarem, Bel, mas qual é o aplicativo? Está na descrição aqui do podcast. E procurem ajuda, gente. Quando vocês sentirem que precisam de ajuda, por mais que eu, por exemplo, particularmente goste de aromaterapia, goste de conversar, goste de tomar uma cerveja, isso não é terapia, né? A gente precisa encontrar diagnóstico e encontrar ajuda qualificada para seguir em frente.
Sim, lembre que sempre dá para negociar o valor... e tem formas, né? A gente não precisa sofrer tanto, acho que é uma ajuda para dividir, parece, o peso também um pouco, olhar para as coisas de forma diferente, deixar para trás coisas que talvez a gente não precisa ficar carregando, traumas e, enfim, experiências ruins, é muito importante mesmo.
A minha conclusão de fazer terapia é que, sim, a vida tem sofrimentos, mas esses sofrimentos podem ser amenizados ou pelo menos entendidos a partir do momento que você se coloca na posição de ser ajudado por alguém que, né, alguém que tenha estudado para tal, que tenha feito uma formação para esse tipo de trabalho, que é o psicólogo ou o psiquiatra.
Isso mesmo. No psicodrama a gente fala sobre você se tornar protagonista da sua própria história.
É isso. Brilhando muito!
Sim.
Então é isso. Agora a gente partiu para o Instagram para bater um papo sobre tudo isso aqui que a Evelyn trouxe para a gente hoje. E aí a gente pode conversar, vocês podem mandar mensagem... nova temporada, mas o recadinho é o mesmo. Eu gosto muito quando vocês mandam mensagem no privado pra mim, mas eu gostaria muito que vocês comentassem no post que eu faço lá no Instagram, que é pra ajudar a blogueira aqui, né, que fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo sem ganhar nada em troca, mas aí se vocês comentam, isso impulsiona a publicação, e aí o trabalho é mais reconhecido e o podcast tem um alcance maior. O meu Instagram pessoal, que não falei nenhuma vez aqui hoje, né, é @belferrolive, com V mudo no final. O Instagram do podcast é @broadcast.bel. O da Eve é eve.cia, para vocês acompanharem de pertinho as aventuras dela por aqui. Não sei se eu falei hoje, né, mas a gente tá morando em Barcelona, para quem...
Sim.
No último episódio eu tava na Suíça, hoje a gente mora em Barcelona. Então a Evelyn e eu estamos em Barcelona. O Twitter é @belxiquis. E todos os episódios do podcast vocês podem ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Radio Public, Breaker e no Pocket Cast. A gente se despede por aqui. Quer falar mais alguma coisa, Evelyn?
É isso, gente. Façam terapia, bebam água, usem máscara, fiquem em casa se puder.
Lavem as mãos.
Lavem as mãos.
Álcool gel também, pra tudo.
Beijo. Obrigada pelo convite.
Obrigada a você por aceitar. Um bom final de semana pra vocês e a gente se vê, se fala no próximo podcast. Beijo. Muito bem.
Você tava gravando?
Tá. É porque fica aqui.